Que és per ti?
No, per ti. Bem, muito boa tarde a todos, senhor Ministro, senhor Ministro Tiago Brandão Rodrigues, senhora Secretária de Estado Adjunta de Educação, Alexandre Leitão, e senhor Secretário de Estado de Educação, João Costa. Sejam muito bem-vindos. Isto é uma audição regimental. Isto não é uma audição, é uma audição por requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. E que tem a grelha que conhecem. O PCP tem 5 minutos para a sua intervenção inicial, depois cada um dos grupos terá 5 minutos e o Sr. Ministro terá também 5 minutos para responder. Duas boas-vindas às pessoas do Ministério que estão aqui convosco, sejam muito bem-vindos. Às senhoras e aos senhores deputados, muito boa tarde. E, portanto, eu passava desde já a palavra à senhora deputada Ana Mesquita para a sua intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, restante equipa. O requerimento que aqui trazemos hoje tem a ver, efetivamente, com uma questão que tem vindo a ser denunciada em múltiplas circunstâncias ao longo do ano letivo, e não é de agora. Sabemos que há de há longo tempo problemas em relação à falta de pessoal na escola pública e, designadamente, trabalhadores de apoio educativo das escolas que continuam a faltar. O Governo anunciou a contratação por tempo indeterminado de cerca de 1.065 trabalhadores para as funções de assistentes operacionais, ou como nós preferimos designar sempre, auxiliares de ação educativa. Assinalamos, como não podia deixar de ser, o facto de não se tratar de contratação precária, e isso é uma questão importante. Mas, do balanço que fazemos, parece-nos que é insuficiente face ao cenário que se coloca atualmente nas escolas, que, conforme dizemos, não é estrito desta legislatura. Relembramos aquilo que era a desastrosa portaria de rácios que estava em vigor na anterior legislatura, mas que, efetivamente, a situação que hoje se coloca responde às necessidades efetivas das escolas e tem inclusivamente levado a diversas iniciativas de luta dos trabalhadores e dos seus sindicatos, bem como ao protesto de diversas comunidades educativas e associações. Por um lado, depois da revisão da portaria de rácios, foram contratados mais de 2.000 auxiliares a termo certo e a tempo inteiro também, mas até a 31 de agosto. Isto é um dos problemas. Por outro lado, também terão sido contratados vários milhares de trabalhadores, na ordem dos 3.000, eventualmente, a tempo parcial. Ora, dizem-nos e disseram-nos, nomeadamente os sindicatos e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, quando foram ouvidos aqui em comissão, mas também os próprios diretores das escolas, que na maioria dos casos estes trabalhadores estão a ser contratados para suprir necessidades permanentes das escolas. Qual é que é aqui a questão? Como todos eles vão, naturalmente e previsivelmente, diríamos nós, candidatar-se a estes contratos sem termo, torna-se evidente que por esta via não vai haver um efetivo acréscimo do número de trabalhadores, do número de auxiliares nas escolas. Sim, resolver-se-á, e muito bem, um problema grande para uma série destes trabalhadores, que são as questões de precariedade, mas mal, não para todos eles, nem de facto ocorrendo um real acréscimo do número de trabalhadores, que é urgente e continua a ser reclamado por todas as escolas. E assim cabe-nos perguntar ao Sr. Ministro o seguinte, que é, porquê que não houve concursos para contratar devidamente, com condições, de forma não precária, todos os que foram contratados para as escolas e, neste caso, de forma precária, a termo, a tempo parcial e tudo mais? Porque, e nós temos que levantar esta questão muitíssimas vezes, não tem havido a substituição, tal como está previsto, muitos destes trabalhadores, nomeadamente daqueles por baixa prolongada, nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Quando vai o Governo rever a portaria de rácios, acautelando designadamente uma série de aspectos, entre outros, mas eu destacaria três, que é poder-se acautelar todo o horário de funcionamento das escolas, inclusivamente ao nível do ensino noturno, a dimensão, tipologia dos edifícios e todo o perímetro escolar, o número de alunos com necessidades educativas especiais, nomeadamente aqueles que necessitam de acompanhamento permanente ou semipermanente. É que isto consta, conforme o Sr. Ministro saberá, da resolução da Assembleia da República número 19/2019, de 6 de Fevereiro, e, portanto, urge saber quando é que o Governo vai cumprir aquilo que saiu da Assembleia da República enquanto recomendação em relação a este aspecto. Depois, ainda, mantém-se também falta de outro pessoal de apoio educativo, designadamente de trabalhadores da parte administrativa, assistentes técnicos. Em audições passadas foi referido pelo Governo que isto seria um problema fundamentalmente restrito, ou restringido, aliás, à região de Lisboa, mas temos tido queixas de vários pontos do país, seja por parte de diretores das escolas, seja por parte das comunidades escolares, de falta de assistentes técnicos um pouco por todo lado. E, portanto, que medidas ainda estão a ser ou não acauteladas para suprir estas faltas, que são trabalhadores fundamentais, nomeadamente no processamento de vencimentos, naquilo que são as compras das escolas, etc., etc. E finalizo com uma outra situação específica, que tem a ver com os técnicos especializados de educação. Como está atualmente a resposta aos requerimentos do PREVPAP, são muitos trabalhadores que aguardam ainda pelo desenrolar e pelo desfecho dessa sua situação. São trabalhadores imprescindíveis. Tivemos informação que nas CAB, alguns, nomeadamente psicólogos, assistentes sociais, nomeadamente em escolas de referência, começaram a ter luz verde para a contratação, mas nós gostaríamos de saber quando serão regularizados todos os técnicos especializados que se candidataram à regularização via PREVPAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria desejar uma boa tarde a todos e cumprimentar os senhores deputados, Sr. Presidente, na véspera de um dos dias-chave do nosso calendário, o 25 de Abril, e amanhã aqui estaremos também para celebrar o 25 de Abril e para celebrar a liberdade juntamente com os deputados da Assembleia da República. É muito importante para nós podermos fazer esta discussão aqui na 8ª de Comissão e poder esclarecer cabalmente um conjunto de lugares comuns e de imprecisões que têm sido continuadamente ditas, e é importante que entre todos possamos também esclarecer a opinião pública, mas também esclarecer as escolas e esclarecermos uns aos outros relativamente a todos os passos que temos dado. Não podemos pôr em causa todos os passos positivos que temos dado neste aspecto, e têm sido muitos e têm sido saudados por diretores, inclusivamente por sindicatos. Dizem-nos reiteradamente que é preciso fazer mais, entendemos as pretensões, mas temos também falado do caminho que temos feito e do caminho feito que nos tem levado a estar muito longe daquilo onde já estivemos. O lugar que encontramos no início desta legislatura era verdadeiramente penoso em termos de assistentes operacionais. Sabemos bem que existe um conjunto significativo de pessoal não docente que é gerido pelo Ministério da Educação, existe outra parte gerida pelos agrupamentos de escolas, quer seja através dos contratos de execução, da transferência de competências também ou dos contratos interadministrativos. Queria dizer que fizemos um conjunto de iniciativas que visaram fortalecer este corpo de funcionários da administração pública, absolutamente fundamentais para que as nossas escolas aconteçam e também para que verdadeiramente o processo de ensino-aprendizagem possa acontecer robustamente nas nossas escolas. Reiteradamente, estes funcionários são entendidos como periféricos, como secundários em muito do discurso de quem não conhece as comunidades educativas. Eu quero dizer que para nós é absolutamente fundamental trazer estes funcionários para a centralidade da escola. E foi aí que, em 2017, fizemos uma revisão profunda da portaria de rácios. É por esse motivo também, juntamente com muitos dos outros trabalhadores da administração pública, que incluímos estes trabalhadores no processo, no importante processo de PREVPAP, e é por isso que também temos feito contratação por tempo indeterminado destes trabalhadores. trabalhadores. A portaria de rácios, e é preciso voltar a dizê-lo, foi revista com objetivos muito diretos. Por um lado, adequar os critérios de afetação de pessoal não docente aos agrupamentos de escola, tendo em consideração sempre as reais necessidades de acompanhamento dos alunos. Por outro lado, as condições de segurança de funcionamento das escolas e assegurar também os alunos com necessidades educativas especiais. Queria aqui recordar, porque é preciso dizê-lo, que majoramos, por um lado, os alunos do pré-escolar, em que neste momento temos, ao contrário do que tínhamos anteriormente, em que tínhamos um assistente operacional por cada 40 crianças, temos neste momento um assistente operacional por cada sala do pré-escolar, e todos aqueles alunos que têm necessidades educativas especiais tiveram um ponderador de, majorando 50%, têm um ponderador de 1,5%, o que nos permitiu aumentar grandemente o número de assistentes operacionais. É preciso dizer também quem contratamos e quantos contratamos. Se bem se recordam, em 2017, contratámos e foram autorizados 300 assistentes operacionais numa primeira leva, 250 assistentes operacionais numa segunda leva. Isto para cumprir a anterior portaria de rácios. Tendo modificado e tendo robustecido a portaria de rácios, no ano letivo 2017-2018, contratámos primeiramente mais 1.500 assistentes operacionais e no ano letivo 2018-19, basicamente para cumprir aquela disposição relativamente aos jardins de infância, contratámos mais 500 assistentes operacionais para efetivamente darmos resposta a este grande passo relativamente à educação pré-escolar. Entre 2017 e 2019 existiu, e é preciso dizê-lo, um acréscimo global de 3.500 assistentes operacionais nas nossas escolas, que vem dar uma resposta e um aumento muito, verdadeiramente significativo, relativamente aos assistentes operacionais que existiam nas nossas escolas. Sabemos bem que temos um problema e temos questões relacionadas com as baixas. Esta audição é longa e poderemos também já falar dos mecanismos que encontramos para poder contornar essa dificuldade que temos. Mas é preciso dizer que lançamos um novo concurso que já está nas escolas. Muitas das escolas já lançaram esse procedimento para novos 1.067 assistentes operacionais que estão, a senhora deputada disse, cerca de 1.065, e eu gostava de precisar de 1.067 assistentes operacionais nas nossas escolas. E com isso tivemos também uma preocupação importante de desprecarizar, de estabilizar o vínculo laboral destes trabalhadores, e por essa razão também foi autorizada a extensão dos vínculos de todos aqueles que ainda estavam no processo do pré-PAP e que tinham contratos a termo. É preciso dizer que só no pré-PAP, assistentes operacionais que estavam a tempo parcial ou a tempo completo, a Cabo Educação já analisou e já homologuei, juntamente com os meus colegas de governo, quase 3 mil assistentes operacionais que tinham a sua situação absolutamente precária e que neste momento puderam também, neste processo continuado de valorização dos assistentes operacionais, puderam fazer parte agora da administração pública, noutras condições do que faziam até agora. E como esta a audição vai ser grande e vamos ter aqui muitos 5 minutos, depois continuaremos a falar destas questões.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora, porque acho a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, porque acho que o PSD esteve de acordo que a Sra. Deputada pudesse falar nesta altura e, portanto, a Sra. Deputada Susana Amador tem a palavra.
Agradeço a compreensão do PSD, tendo em conta as sobreposições hoje complexas que tenho. Começo por saudar o Sr. Ministro, a equipa da Educação, todos os meus colegas aqui presentes, e queria, antes de mais, dizer que a dignificação do pessoal não docente e dos agentes operacionais em particular tem sido central na ação governativa e na ação política deste Governo. E essa dignificação e essa preocupação está espelhada numa intervenção que eu direi tripartida, ao nível do reforço, ao nível da estabilidade laboral e ao nível da formação e da capacitação. E, ou seja, estes três níveis de intervenção têm sido uma constante, sabendo nós sempre das necessidades, das insuficiências, dos problemas existentes, mas não podemos negar que houve, de facto, esta preocupação em intervir a estes três níveis. Ao nível do reforço dos assistentes operacionais, foi, de facto, uma preocupação voltar a capitalizar a escola pública, uma vez que essa escola pública foi esvaziada baseada nos últimos anos de recursos humanos, seja ao nível do pessoal docente, seja ao nível do pessoal não docente, e aí incluindo também o reforço dos técnicos especializados na nossa escola e dos psicólogos em particular, e aquilo que podemos avaliar, e estamos também em fase cada vez mais de balanço, tendo em conta que a legislatura está prestes a terminar, é como referiu o Sr. Ministro da Educação, nós temos hoje na escola pública, e nos mais de 800 agrupamentos, mais de 3.500 assistentes operacionais que não tínhamos, ou seja, há mais assistentes operacionais na escola pública. Ao mesmo tempo, houve uma preocupação e um combate sem tréguas ao que diz respeito à precariedade, na administração pública em geral e também na área educativa em particular. E, portanto, este combate à precariedade, por via do PREF-PAP, permitiu também vincular e dar vínculos mais estáveis aos assistentes operacionais que viviam, de facto, um período bastante longo de precariedade laboral. E, portanto, estas homologações que o Sr. Ministro aqui nos falou e este número que já nos deixou das mais de 3 mil homologações são, de facto, um número muito encorajador e que são reveladores deste combate sem tréguas à precariedade e da dignificação do pessoal não docente que te falei inicialmente, uma dignificação a este nível também do combate à precariedade. E ao nível formativo e ao nível da capacitação, porque este pessoal é um pessoal, como sabemos, muitas vezes envelhecido e que foi desvalorizada essa necessidade formativa e queria destacar as ações de formação e perguntava ao Sr. Ministro o balanço que faz das ações de formação que decorreram já o ano passado, que estão a decorrer este ano e que sabemos que envolveram mais de 1.500 participantes que se dirigiram ao pessoal não docente em áreas como e áreas temáticas que acabaram por incidir sobre gestão de conflitos, escola inclusiva, o papel do docente operacional, técnicas de atendimento e gestão de conflitos, ou seja, áreas muito importantes no que diz respeito aos seus conteúdos funcionais, porque estamos perante pessoas que precisam de atualizar conhecimentos, de atualizar procedimentos e, no fundo, de dignificar a sua intervenção, porque a formação e a capacitação é fundamental para a qualidade destes assistentes, na qual se espelha também a qualidade da escola pública, que se faz, obviamente, com o pessoal docente, mas também com o pessoal não docente. Gostaria de destacar igualmente a importância que teve a portaria de rácio e a revisão dessa portaria, que era um compromisso deste Governo e do Partido Socialista e que, de facto, tal como foi referido, quer no pré-escolar, quer nas necessidades educativas especiais, quer também na desoneração e a não contagem destes assistentes quando estão em escolas profissionais na área da produção vegetal ou também na cozinha, no que diz respeito aos assistentes operacionais em escolas com refeitório de gestão direta, que deixaram ser contabilizados. Ou seja, houve um esforço com esta revisão do rácio da portaria de também reforçar o sistema e o espaço educativo. E por isso estes contributos e todo este trabalho é fundamental. E terminar com o primeiro nível, que foi o nível do reforço, que não terminou, uma vez que este concurso, com mais de 1.067 vagas a abarcar 811 agrupamentos, é, a nosso ver, muito importante. Perguntávamos também ao Sr. Ministro, porque sabemos que poderá vir a acontecer, que estes concursos terão um mecanismo para acionar reserva de recrutamento quando o rácio não estiver cumprido, ou seja, como é que vamos então fazer com que este mecanismo nos ajude a contornar as questões das baixas prolongadas, dando mais flexibilidade e agilidade, que eu sei que será sabemos que será uma inovação e um contributo muito importante para estes novos procedimentos concursais que darão a agilidade que a escola precisa no caso das baixas. E, portanto, eram estas as questões, as notas que queria deixar ao Sr. Ministro e terminava dizendo, num outro contexto, como deputada do Distrito de Lisboa, saudar aquilo que foi a assinatura do contrato de empreitada para a escola, neste caso o Liceu de Camões, e também para a escola da Expo, do Parque das Nações, um investimento de 23 milhões de euros e que será um grande reforço também para o Parque Escolar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e verdadeiramente falamos aqui das preocupações de garantir, por um lado, a desprecarização, a estabilidade do vínculo laboral destes trabalhadores e tudo o que temos feito para que verdadeiramente tanto os assistentes operacionais, que falei na minha primeira intervenção, mas também os assistentes técnicos possam ter outras condições. Há um conjunto também de assistentes técnicos que puderam ver a sua situação alterada com o processo do PREP-PAP e podemos também ter novos contratos, e aqui gostava de o dizer também, no que toca aos assistentes técnicos, e em 2017-2018 já tínhamos tido 50 novos assistentes técnicos, e agora, neste conjunto de 1.067 assistentes operacionais, existe também um conjunto de novos 77 assistentes técnicos para distribuir por um conjunto de agrupamentos que tinha carência desses assistentes técnicos, e é uma situação que, obviamente, e tínhamo-lo dito, que afeta de forma mais premente aqui as escolas da área metropolitana de Lisboa, e os procedimentos contratuais também estão, neste momento, a ser operacionalizados pelas escolas. Existem aqui outras questões que não foram mencionadas, mas que também são verdadeiramente importantes. O aumento da base remuneratória da administração pública abrangiu também todos estes trabalhadores e permitiu que muitos destes trabalhadores que tinham um vencimento de 580 euros em 2018, neste momento o aumento da remuneração base aumentou para 635 euros, o que permitiu que os cerca de 10 mil assistentes operacionais pudessem ver também o seu vencimento também abrangidos por este aumento do salário mínimo. Obviamente isto tem um custo associado que em 2019 é já de aproximadamente 8 milhões de euros e a informação já foi dada aos agrupamentos de escolas para que efetivamente este complemento seja pago, também com efeitos retroativos ao dia 1 de janeiro de 2019, e para que estes 10 mil assistentes operacionais que estão na base remuneratória possam ver o seu vencimento aumentado. Por outro lado, falou da preocupação com a formação contínua destes importantes funcionários das nossas escolas, e é verdade que o ano passado, em 2018, tivemos mais do que uma centena de formações realizadas nas nossas escolas, quer organizadas diretamente pelo Ministério da Educação, pela Direção-Geral, pela DGAI, e também pela... Este ano já temos também um conjunto de formações contínuas também para que os nossos assistentes operacionais possam ter em áreas, como disse a senhora deputada, na gestão de conflitos, na educação inclusiva ou relacionadas com a sua descrição funcional, digamos assim, se são trabalhadores das nossas cozinhas relacionados com o trabalho efetuado nas cozinhas ou outro tipo de descrição funcional que tenham estes assistentes operacionais. E se me permite, Sr. Presidente, eu ia pedir que a senhora Secretária de Estado...
Senhora Secretária de Estado e Adjunta, Alexandra Leitão.
Muito obrigada. Em palavra. Muito boa tarde a todos. Eu queria salientar aqui dois ou três aspectos. O primeiro tem a ver com a circunstância de as vagas agora abertas serem para contratos a tempo indeterminado, portanto, permitindo dessa forma uma vinculação definitiva e, portanto, combatendo a precariedade. Dizer também que o mecanismo que está criado é um mecanismo que tinha sido muitas vezes já, enfim, colocado em cima da mesa, sobretudo pelos diretores e por quem tem que gerir os agrupamentos de escola. E para dar aqui uma indicação concreta de como o procedimento funciona, quando um determinado agrupamento de escolas tem, por exemplo, 5 assistentes operacionais que pode contratar, todos aqueles que ficarem abaixo do quinto lugar ficam durante 18 meses numa bolsa à qual se pode recorrer sempre que as baixas façam reduzir o rácio daquele agrupamento de escolas, naturalmente aí para a celebração de contratos a termo resolutivo, porque é isso que a de trabalho em funções públicas determina que se faça quando se está a contratar um trabalhador para substituição de uma baixa, é esta a regra da LTFP, e esse mecanismo que está criado pela primeira vez neste aviso, cumprindo a portaria que está em vigor 83-2009, permite dessa forma assegurar uma reposição rápida, naturalmente, das baixas que afetem o rácio de cada um dos agrupamentos de escola. Por outro lado, temos uma norma no aviso que determina que quem tenha já processo de pré-FPAP com parecer favorável, mesmo que o concurso ainda não esteja em curso, não pode concorrer a estes contratos. Ou seja, todos os assistentes operacionais que já estejam a ser regularizados já com parecer favorável de pré-FPAP não concorrem a este concurso, exatamente para não criar aqui uma autofagia, digamos assim, do próprio número. E para dar números exatos, neste momento nós já temos com parecer favorável 3.903 assistentes operacionais, dos quais 2.100 já com concurso, 585 em fase com homologação e concurso a abrir e 1.170 com parecer favorável e estão para a homologação. Estes são todos, e isto fecha todos os assistentes operacionais. todos. 3.900. Não, sim, 3.000 são homologados e depois há 1.100, mais ou menos, que aguardam homologação, mas já com parecer favorável da CAB. É esta a distinção. Portanto, temos. É fácil, 2.100 com concurso praticamente terminado, cerca de 600, como disse o Sr. Ministro, com homologação, o somatório disse, como disse o Sr. Ministro, cerca de 3.000 e temos cerca de 1.000 com parecer favorável fechado da CAB que aguardam a homologação, mas já com parecer favorável. Estes 1.000 são os AOs a tempo parcial, que naturalmente demoraram mais a ser analisados, têm circunstâncias mais complexas.
Muito obrigado.
Só, muito bem, ainda haverá outra,
ainda haverá outra altura. Para... Muito obrigado. Não, não. Eu agradeço que esta informação é sempre útil, mas temos que... Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Germana Rocha, do PSD. Senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento o senhor Ministro, senhores Secretários de Estado, os senhores deputados, senhor Ministro. Quem o estiver a ouvir neste momento não deve descobrir qualquer paralelismo entre aquilo que afirma e a realidade com que diariamente se deparam os pais, os alunos e os professores nas nossas escolas, que é efetivamente a falta de funcionários, Sr. Ministro. Um problema que Vossa Excelência, para além de não conseguir resolver, passados 4 orçamentos de Estado e 4 anos de governação, o que conseguiu foi ainda agravar mais o problema. Mas vamos a factos, Sr. Ministro. Em 2016, perante a falta de mais de 3.350 funcionários em função das 35 horas semanais, dizia Vossa Excelência tratar-se de situações pontuais. Depois, durante 3 anos, e sempre a correr atrás do prejuízo, foi colocando alguns funcionários a conta-gotas e à medida que as escolas iam encerrando. E apenas em setembro de 2017 publicou a Portaria dos Rácios, que aliviou a situação, mas mais uma vez não resolveu o problema. Não conseguindo sequer garantir o cumprimento dos rácios que aprovou e em que os 1.500 funcionários prometidos em 2017 apenas começaram a chegar às escolas no presente ano letivo. Depois seguiu-se mais um anúncio, desta vez em plenário, que para além destes 1.500 iriam chegar mais 200 funcionários, quando afinal esses 200 eram apenas fruto da reafetação dos recursos previstos pela Portaria dos Rácios. Em fevereiro deste ano, a Sra. Secretária de Estado Adjunta anuncia na TSF a contratação de mais 1.000 assistentes operacionais, quando tudo indica se tratar apenas da abertura de concursos para alterar o vínculo dos funcionários que já se encontram nas escolas. Para além de tudo isto, este ainda é ainda o Ministério da Educação, que não contabiliza nem substitui os funcionários que, entretanto, se reformaram, cujos cálculos apontam para cerca de 800 nos últimos 3 anos. E este é ainda o Ministério da Educação, que até tem dificuldade em compreender a muita contestação que hoje se verifica por parte das comunidades educativas. Mas dificuldade em compreender essa contestação só pode ter quem não conhece, de facto, a realidade das nossas escolas, Sr. Ministro. Este é o Ministério da Educação que anuncia uma bolsa de substituição para as situações de doença, mas que, segundo dados da ANDAEP, de março deste ano, atendendo à falta de 3.384 assistentes operacionais, os mesmos não passarão de fantasmas. E que perante a falta de centenas de assistentes, de assistentes técnicos, o Ministério autoriza a contratação de poucas dezenas já na reta final da legislatura. Portanto, perante tudo isto, é legítimo afirmar que este é o Ministério da Educação que nega a realidade que se vive nas escolas e que deliberadamente tenta iludir a opinião pública e desmentir o Ministro das Finanças, que depois de todas estas contas feitas, garante tratar-se, afinal, apenas de cerca de 2.000 funcionários. O que até nos parece plausível, pois este é o mesmo Ministro das Finanças que apenas autorizou a contratação em 2016 de cerca de 300 funcionários. Em 2017, autorizou a contratação de cerca de 250 e que, com a alteração da Portaria dos Rácios, autorizou a contratação de mais 1.500. Ou seja, temos cerca de 2.000 dos 3.300 funcionários em falta desde o ano 2015. E, portanto, pergunto-lhe se é isto que apelida de reforço de funcionários nas escolas, Sr. Ministro. Mas, muito concretamente, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se o anúncio que faz agora, em ano de eleições, de mais 1.000 assistentes operacionais para as escolas, significa efetivamente mais funcionários ou se se trata apenas da melhoria de vínculos para trabalhadores que já se encontram nas escolas? Que resposta tem, Sr. Ministro, em concreto, para a falta de cerca de 1.300 assistentes técnicos que se verifica atualmente? Onde estão, Sr. Ministro, os concursos ou as autorizações para a contratação de funcionários para a Bolsa de Substituição? Se reconhece ou não que há uma disparidade de exigências entre o processo do PREVPAP e os atuais concursos para vinculação? E se considera que os psicólogos nas escolas estão habilitados a fazerem a avaliação exigida por lei? Sr. Ministro, estamos no final da legislatura. Será que é agora que vai admitir a realidade e não ficará pela ficção? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo desde já a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sabe que nutro por si muita simpatia. Quero lhe dizer que a tenho em boa conta. Mas custa-me que a senhora deputada se preste a este papel. A este papel de vir aqui trazer, pronto, se não tem esse problema, estamos os dois tranquilos e à vontade com esta situação. Pronto, acalmamos os dois, a minha taquicardia ao ouvi-la diminui necessariamente, mas é uma pena o PSD como um todo trazer aqui a questão dos assistentes operacionais, porque é um verdadeiro desplante o que é aqui descrito pela senhora deputada. Traz um conjunto de inverdades ou mesmo verdades truncadas, parciais ou distorcidas, e ouvindo-a ficamos todos com a sensação, e nós, se não tivéssemos estado aqui pelo menos umas 20 vezes antes, todos juntos, também a falar sobre estas questões, tínhamos ficado quase com a certeza que o número de assistentes operacionais nas nossas escolas diminuiu em vez de aumentar, principalmente depois da descrição tão continuada e tão refinada que eu fiz na primeira parte. Mas isso também se entende, a senhora deputada trouxe a sua pergunta de casa e ainda não sabia o que eu ia dizer. Quero lhe dizer algo muito importante, porque é importante nós dizermos agora e hoje, principalmente àqueles assistentes operacionais que agora estão nas nossas escolas desprecarizados e que não tínhamos, como é que é possível dizer-lhes a eles que temos agora menos assistentes operacionais do que tínhamos antes? Dizer-lhes a eles que a nova portaria de rácios não lhes deu resposta se a eles lhe resolveu a vida, como assim também a muitas das nossas escolas. E por outro lado, como é que nós podemos dizer a estas pessoas que tinham a vida tão complexa, as escolas fecham porque os trabalhadores, por muito que a incomode, senhora deputada, têm o direito à greve. E tendo o direito à greve, nos dias em que estão a fazer greve, pelas questões... Senhora deputada, o direito à greve é um direito constitucional e ainda bem que neste país democrático que amanhã celebraremos, os trabalhadores podem fazer greve. Nesse sentido, é muito importante que os trabalhadores, assistentes operacionais, assistentes técnicos ou todos os outros trabalhadores das escolas, quando o entendam, como o entendam e da forma que o entendam, possam ter esse direito consagrado. E isso nunca, mas mesmo nunca, nos incomodará ou fará com que percamos a força para continuar a trabalhar. Quero lhe dizer outra coisa. Avaliar a realidade, senhora deputada, implica conhecê-la. E é uma pena, e eu sinto verdadeiramente constrangido, e por isso digo que é um verdadeiro desplante, a senhora deputada trazer aqui, de certeza absoluta, que não vai a mais escolas do que o Ministro da Educação. E eu posso lhe dizer, verdadeiramente, que neste momento as escolas têm mais assistentes operacionais do que tinham, e por outro lado, posso lhe dar um número, numa realidade que também é trazida aqui de forma muito clara. E pela intervenção da senhora deputada, nós ficámos com uma certeza, é que a questão dos assistentes operacionais começou bem antes de novembro de 2015, porque nos fala logo do início de 2016 e nos diz, com um número tão gritante que existia no final de 2015, não entendo como é que o Ministro da Educação recém-entrado não resolve a sangria que nós fizemos durante 4 anos. Vou-lhe dizer, quer que... podemos dizer lá para casa a cada um destes trabalhadores que eles não merecem ter as 35 horas. Vamos todos em coro dizer a cada um dos funcionários que agora trabalha 35 horas que a senhora deputada Germana Rocha acredita verdadeiramente que cada um daqueles trabalhadores deve trabalhar 40 horas, porque a preservação das 40 horas vai fazer com que verdadeiramente as nossas escolas. Nós optamos por ter as 35 horas e por robustecer o corpo de assistentes operacionais. Quero lhe dizer dois números, para ficar em conta, são números verdadeiros. A relação alunos com assistentes operacionais, no ano 2015-2016, quando um governo que iniciou esse ano letivo, 2015-2016, liderado pelo PSD e pelo CDS, tinha um rácio, uma relação de 25,6 alunos por cada assistente operacional. Em 2018-2019, onde começamos nós o ano letivo, com este robustecimento, tivemos um número de 22,6. Basicamente, aumentámos verdadeiramente o número de assistentes operacionais, que nos permitiu diminuir esta relação, que é verdadeiramente a relação que importa às nossas escolas, para que as escolas funcionem e para que cada um dos assistentes operacionais, aqueles que agora trabalham 35 horas, para a infelicidade da senhora deputada, sim, mas a senhora deputada lamentou as 35 horas. Nós, quando falamos de 35 horas, não falamos de uma abstração, falamos dos direitos dos trabalhadores. E é por isso que nós entendemos e trabalhamos para que as 35 horas fossem uma realidade. E por isso depois robustecemos o corpo de funcionários nas nossas escolas e neste momento temos muito mais funcionários nas nossas escolas do que tínhamos, senhora deputada. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde ao Sr. Ministro e aos senhores e senhoras secretários de Estado. Obrigada pelas informações que aqui nos trouxeram. Não há dúvida que houve uma sangria de pessoal não docente nas escolas durante o último governo. Desapareceram quase 5 mil, 4.500 durante o período da Troika. Chegou a haver quase 3 mil contratos de emprego e inserção, ou seja, desempregados a substituir trabalhadores nas escolas. Tudo isso já é conhecido, já estamos bastante fartos de repetir os mesmos números ao longo desta legislatura. A verdade é que esta legislatura não conseguiu ainda compensar o buraco deixado pela anterior. E à medida que o tempo avança, esse buraco torna-se mais difícil de preencher, porque os funcionários ficam mais velhos, há mais funcionários a aposentar-se e há mais funcionários a ficarem doentes pela carga de trabalho e pelo excesso de trabalho e, portanto, há mais baixas. Nada disto é novo, é um diagnóstico conhecido. A Associação Nacional de Diretores estima que faltem 3.384 funcionários às escolas em termos de para cumprir o rácio. O Sr. Ministro diz que esta legislatura houve um acréscimo de 3.500 e que vai haver um acréscimo de 1.067 devido às baixas. São dois problemas diferentes. Um problema é, segundo o estudo da Associação Nacional de Diretores, nós mesmo com a substituição de baixas continuamos a ter falta de assistentes operacionais para cumprir o rácio. O segundo problema prende-se com o facto de estar identificadas deficiências do rácio relativamente às necessidades das escolas, nomeadamente quanto à metria, ao ensino noturno ou às necessidades educativas especiais, quando é preciso ter funcionários em dedicação a alguns alunos. A pergunta que eu lhe quero fazer é: se estas contratações que o Governo agora, ao contrário do que diz a Associação de Diretores, vão ser suficientes para cumprir o rácio de todas as escolas e, portanto, não haverá nenhuma escola no próximo ano letivo que nos diga que não tem funcionários suficientes para cumprir o rácio. E, número dois, se, ao contrário do que diz a Associação Nacional de Diretores e todos os grupos parlamentares, se o Governo não considera que estamos em tempo de rever o rácio para suprir especificamente estas deficiências, estes problemas, estas faltas que estão identificadas, nomeadamente em relação ao ensino noturno. Ninguém acha razoável que o ensino noturno não dê possibilidade a um acréscimo de funcionários no rácio que determina o número de funcionários nas escolas. Há um alerta relativamente, eu estou aqui a citar o professor Flint Lima, não estou a inventar nada. Há também, e volto a citar a Associação Nacional de Diretores das Escolas, um alerta relativamente aos assistentes técnicos, e que eu reforço com a previsibilidade de mais cedo ou mais tarde serem estas pessoas que vão tratar das questões da recuperação do tempo de serviço dos professores na respectiva escola, para além dos processamentos de salários, para além dos complexos processamentos de matrículas, etc, 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 se há falta de assistentes técnicos, ou seja, pessoal de secretarias, se o Governo acha que eles são suficientes para iniciar o ano letivo, ou se é preciso contratar mais assistentes técnicos e quantos mais é que prevê contratar. Em relação ao PREFPAP, o Sr. Ministro já respondeu. Eu queria perguntar, em relação à bolsa que agora anunciou, eu não percebi muito bem as explicações da Sra. Secretária de Estado. Aquilo que está a dizer é que, no fundo, a bolsa que vai existir é uma bolsa de, digamos assim, contactos. Pessoas que não estão contratadas, mas que passam a ser contratadas a termo resolutivo, ou seja, contratos de curto prazo, ou seja, não é uma bolsa de funcionários que está disponível, é uma bolsa de pessoas que estão disponíveis para ser contactadas, para serem contratadas no caso de ser necessário. Queria saber também como é que elas vão ser distribuídas, estas 1067, como é que vão ser distribuídas por todos os agrupamentos das escolas e com que critério. Em relação ainda à contratação destes assistentes operacionais, saiu uma notícia de que se está a pedir ou se recomenda às escolas que peçam aos psicólogos das escolas que façam a avaliação psicológica dos assistentes operacionais que vão ser contratados. O que eu gostaria de saber é se o Sr. Ministro considera que um psicólogo precário de uma escola tem competência, responsabilidade e se deve sentir na obrigação de fazer a avaliação psicológica para um assistente operacional, seu colega, que vai ser contratado, vai ser contratado a termo incerto para a função pública, e se não existe na administração pública nenhum serviço de psicologia que esteja vocacionado para fazer estas avaliações psicológicas aos assistentes operacionais que passam a ser funcionários públicos. Uma última questão relativamente aos técnicos especializados. Há 1.330 processos de técnicos especializados por ver nas CABES. Assumindo, e temos que assumir, que todos eles vão ser vistos até ao final da legislatura, a minha pergunta é com que regularidade é que as CABES vão reunir, quantos processos é que as CABES vão ter de avaliar em cada reunião para chegar ao final dos processos destas 1.330 pessoas. Lembrar ao Sr. Ministro que são pessoas profissionais que entregaram os seus processos até junho de 2017 e desde essa altura têm as suas vidas penduradas. Não aceitam outros contratos, não aceitam outras oportunidades de trabalho porque estão à espera de uma resposta por parte das CAPES. É muito tempo para ter a vida pendurada. E também queria perguntar se o Sr. Ministro já comunicou, ou alguém da tutela já comunicou às escolas e aos diretores das várias escolas, que os contratos destas 1.330 profissionais vão ser objeto de extensão enquanto os seus processos não estiverem concluídos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Um conjunto de tecnicidades e de questões que são importantes ser esclarecidas e que eu ia pedir que a Sra. Secretária de Estado pudesse responder, mas a Sra. Deputada fala aqui e traz-nos aqui um estudo. Eu sei que a Sra. Deputada, tendo também estudado então de outra instituição, que já foi aqui falada com deputados de outra bancada, sabe bem a diferença entre um estudo e um inquérito. Uma coisa é um inquérito que tem a sua importância, mas agora não nos diga que trouxe para aqui um estudo e que os valores que esse estudo são importantes, nós temos que o conhecer e os inquéritos trazem-nos tempo e informação. Mas de termos um inquérito a termos um estudo, vai uma distância enorme, Sra. Deputada, e é importante que não vulgarizemos os estudos chamando aos inquéritos estudos. E eu só lhe queria pedir isto verdadeiramente, porque já é a terceira vez, ou a terceira comissão parlamentar em que me falam, quando falamos de inquéritos, em estudos, e parece que os estudos feitos pelas instituições de ensino superior não valem nada, porque alguém que faz um inquérito substitui automaticamente os estudos que se fazem nas instituições de ensino superior. E se me permite...
Eu passo a palavra à Sra. Secretária de Estado Adjunta. Passa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, claramente que o tempo de que dispus da primeira vez e a pressa em falar depressa prejudicou a clareza da minha exposição. Isto é um assunto, são assuntos com alguma tecnicidade e, portanto, eu vou tentar responder a tudo. Primeiro, assistentes técnicos. Estão em curso um procedimento para 77 assistentes técnicos e no PrevPAP estão neste momento a ser operacionalizados mais 113 assistentes técnicos de regularização de PrevPAP. Repito, 113 de regularização, 77 novos, já com concurso aberto há bastante tempo em cada um dos agrupamentos. 77 mais 113, 77 novos, 113 de regularização de PrevPAP. Relativamente aos assistentes operacionais, as coisas funcionam assim. Nós distribuímos a cada um dos agrupamentos, sabe quantos é que lhe cabe dos 1067. E temos agrupamentos a receber 11. Por razões diversas. E depois, nós fizemos a minuta do aviso, foi enviada ao agrupamento e o agrupamento abre o aviso com base na minuta que foi preparada pela DGAI. E nessa minuta fica muito claramente dito, aliás, também juntámos um conjunto de facs para ajudar também os agrupamentos nesta matéria, é claramente dito o seguinte: quando haja mais candidatos do que o número de vagas, e é previsível que haja, fica aberta uma reserva de recrutamento interna pelo prazo máximo de 18 meses, a ser utilizada sempre que nesse período haja necessidade de ocupação transitória de idênticos postos de trabalho. Ocupação transitória. Eu tenho o meu rácio preenchido com as vagas que entraram, de repente tenho 4 baixas, eu vou a quem ficou, eu, diretor da escola, vou a quem ficou imediatamente a seguir e contrato a tempo indeterminado, em regra a tempo indeterminado, cessando quando a baixa voltar. É este o mecanismo. E isto vai permitir, desejavelmente, isto está previsto na Portaria 83-2009, mas nunca tinha sido aplicado em matéria de assistentes operacionais das escolas. E, portanto, isto permite resolver com as regras da LTFP e com as regras da Portaria. Isto relativamente aos assistentes operacionais e ao funcionamento da reserva. Queria também dizer uma coisa que é a seguinte. Eu há pouco falei em cerca de 4 mil assistentes operacionais por via do PrevPAP. Vou repetir os números porque há pouco foi complicado. São eles das seguintes formas: 2.100 e alguma coisa com concursos concluídos de regularização, cerca de 600 já homologados e em fase de abertura de concurso e 1.170 que estão já com parecer favorável da CAB, estão a ser ultimados os processos para serem enviados às respectivas às tutelas, porque a homologação é feita por 3 ministros, para ser homologados. Isto dá a totalidade, isto dá a fecha aos assistentes operacionais, incluindo assistentes operacionais. Todos os que apresentarem foram quase todos aceitos. A taxa é elevadíssima. Entre parciais e totais. Técnicos especializados. Portanto, e estes, está claro no aviso, que não podem ir ao concurso, porque já, embora ainda não tenham um vínculo, já têm aquilo que nós consideramos equivalente ao vínculo e, portanto, não podem concorrer a este. Depois, dizer ainda que este concurso, porque é um concurso para tempo indeterminado, tem regras diferentes de outros concursos para termo resolutivo, nos termos da Lei de Trabalho em Funções Públicas, e precisa de uma prova de aptidão de conhecimentos e de uma entrevista profissional, daí a questão dos psicólogos. O que a portaria manda fazer é que, se seja em princípio a entidade central, que é o INA, a fazer estas entrevistas, mas também diz que a entidade que abre o concurso pode substituir-se ao INA no caso de haver dificuldade. Nós consultámos o INA, eles tinham dificuldade, porque têm muitas solicitações, e aí só conseguíamos sequer abrir os concursos em julho. Então, o que fizemos foi dar, com essa autorização e com essa articulação com o INA, que fossem os psicólogos das escolas a fazê-lo. Aquilo que foi dito a propósito dos psicólogos das escolas nunca foi que eles não tinham essas apetências ou capacidades. Aliás, eu ouvi o bastonário naquele dia e não foi isso que foi dito. Foi dito é que havia outros trabalhos e outras coisas a fazer. Mas não é um problema de longe, até porque o referencial que as orientações, no caso da DGE, sobre o conteúdo funcional dos psicólogos das escolas inclui este tipo de apoio à direção que passa também por esta capacitação. E, portanto, aquilo que dizemos é sim, os psicólogos têm esta capacidade e falo-ão na medida do número de candidatos que haja. E queria só dar uma tolerância de um minuto para conseguir responder. Neste momento, nós já temos cerca de 400 técnicos especializados com parecer favorável da CAB. Temos 670 técnicos especializados que aguardam parecer da CAB, todos com parecer favorável da Direção-Geral da Administração Escolar. E temos ainda em análise na direção na DGAI, 350, que estão ainda na DGAI, verdade seja dita, e prontos praticamente a ir. E, portanto, isto termina o PrevPAP da educação, digamos assim. Como já, como sabemos, estes técnicos especializados já estão todos com parecer favorável e, portanto, muitos deles são psicólogos, muitos deles foram os primeiros logo a ir, porque as orientações que foram dadas à ADGAI, no caso, à ADGAI que faz esta análise, foi que os psicólogos, independentemente de estarem a tempo parcial ou não, seriam sempre considerados necessidades permanentes.
Muito obrigado, senhora secretária de Estado. Já teve um minuto e meio de tolerância. Eu peço desculpa, mas de qualquer maneira poderá, se calhar, na próxima. Não, por amor de Deus. Acho que é sempre útil ouvirmos a informação, mas eu passaria a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor ministro, senhores secretários de Estado, mais equipa. Como sou a última e já foi muito esclarecido, vai ter seguramente tempo para concluir a sua explicação, porque algumas das minhas dúvidas já foram clarificadas. Em todo caso, talvez tenha algumas dúvidas quanto ao PrevPAP, que já lhe vou perguntar, e algumas dúvidas quanto ao panorama geral, porque, seguindo o tal inquérito que aqui se falava, não estudo, inquérito do blog Com Regras e da Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas, que, enfim, terá a validade científica que tiver, mas é um levantamento, isso não me cabe a mim avaliar, mas é um levantamento, o que diz, basicamente, é que há essencialmente dois problemas identificados pelos senhores diretores. Um, quanto ao incumprimento da atual nova portaria de rácios, e dois, o problema das baixas médicas que nós também conhecemos. A minha pergunta anterior a essa é... parece um jogo de palavras, mas nós temos aqui dois vetores, o vetor daquilo que é necessário contratar para colmatar as necessidades das escolas e aquilo que é possível contratar para colmatar as necessidades das escolas. E a minha pergunta é, se foi feito algum levantamento descondicionado do que é que seriam as reais necessidades das escolas? E se estes 1067 correspondem a essas acrescidos aos restantes, resolvem um problema de necessidade ou apenas um problema de possibilidade? É o que dá para contratar, porque são coisas diferentes, não é? Portanto, eu consigo até perceber que me digam estamos a fazer isto por vagas e neste momento é o possível, mas eu gostava de saber qual é o universo que seria necessário ter nas nossas escolas e que gap ou a que diferença é que nós estamos. Porque estes valores de que nos fala, no caso concreto dos assistentes operacionais, os 1067 mais estes 3870 que estão em processo no âmbito do PrevPAP, vão responder a quê? Vão responder àquilo que ainda falta da portaria que não está em curso, vão responder às baixas existentes. Podemos ficar descansados no fundo se no princípio do ano letivo que vem temos o assunto resolvido e as escolas podem abrir com todas as condições. Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, eu continuo sem perceber, é uma questão completamente existencial minha, eu não percebo porque é que é este delay entre identificação de necessidades e estarmos sempre a abrir concursos fora do princípio do ano letivo, porque é que não se consegue fazer uma programação das coisas de maneira a que não seja a meio que estamos a contratar funcionários, ou então que digamos, pronto, estamos a fazer a meio porque isto só vai ter validade no ano que vem. Ótimo. Agora, não me venham dizer que resolve este ano, porque não resolve. Agora estou no uso da palavra, se não se importa, eu concluo. Portanto, se não é assim, já vai ter a ocasião de me explicar. E, portanto, eu gostava de perceber, esta é a minha segunda pergunta, tem a ver com o calendário. A terceira pergunta, para concluir, tem a ver com o PrevPAP. Isto é um problema transversal a todo o PrevPAP. Eu percebo que o processo tem as suas tramitações. Eu venho ao site do PrevPAP, não consigo quadrar os números que me deu a senhora secretária de Estado, que nos deu agora, com os que estão no site. No site diz que há, na CAB da Educação, 513 procedimentos concursais abertos. Suponho que isso se inclua nos 600 que estão homologados, mas já agora gostava de perceber onde é que eu arrumo estes 513 que aqui estão no site, à data de hoje, abertos. Mas a questão é, tem 2.100 concursos concluídos, mas isso não significa contratos fechados. uma coisa é o concurso concluído, outra coisa é fechar o contrato. Pronto. E, portanto, a minha pergunta é, e atrás desses ainda temos 600 que ainda nem chegaram não chegaram à fase de concurso e 1.160 que ainda estão uns passos atrás. Portanto, qual é a perspectiva real destas pessoas que já não vão poder concorrer a este aviso de abertura porque já têm em vista um vínculo e o que é que lhes acontece enquanto não têm um concurso aberto? A minha pergunta é tão simples quanto isto. Garante que estas pessoas não vão ser ultrapassadas e não ficarão de alguma forma na dita bolsa de recrutamento porque entretanto houve outros que passaram à frente por causa desse vínculo? É a minha pergunta, não é? E finalmente, para concluir, não posso deixar de fazer nota de que aquilo que era uma coisa criminosa, que era uma reserva de recrutamento para os professores ficarem numa bolsa para facilitar quando havia limitações, quando chega aos funcionários já está tudo bem e não faz mal nenhum. Com certeza que tem uma explicação ótima para me dizer que não é a mesma coisa, mas conceptualmente a diferença não é assim tanta e eu não percebo porque é que é válido num caso e não é válido noutro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E eu passo agora a palavra ao Sr. Ministro, que gerirá o tempo como entender. Deixem o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não a queria interromper e peço desculpa se pareceu que queria interrompê-la, mas era só para lhe dizer algo. Era só para lhe dizer algo. Porque diz-nos, mas porquê é que não preparam um novo ano letivo? Por uma razão tão simples como esta. As necessidades e as vicissitudes não aparecem com data no calendário. As baixas, ou as aposentações, ou as necessidades, ou o aumento, muitas vezes, de uma nova turma numa determinada escola, não aparece necessariamente no início de cada ano letivo. Por outro lado, diz-nos, mas porquê que não preparam o próximo ano letivo? E eu digo-lhe, Sra. Deputada, estamos agora a contratar 1.067 novos assistentes operacionais, justamente porque estamos a reforçar o corrente ano letivo e a preparar já o próximo ano letivo. Porque este sistema é um sistema absolutamente dinâmico, não é de calendário, não é um photo finish e em determinado momento preparamos. O processo é dinâmico e por isso existe dinamismo da nossa parte para dar resposta a este dinamismo. Quando nós este ano estamos a reforçar o corrente ano letivo, estamos também já indubitavelmente a preparar o próximo ano letivo. E isso é num sistema tão complexo como o nosso, quando temos 812 agrupamentos, 5 mil escolas, com vicissitudes várias, não é possível fazer aquilo que está a dizer que é possível fazer, que é esperar pelo próximo ano sempre. Nós adiantamos esta preparação para que no início do ano letivo possamos ter o maior número de assistentes operacionais possível e que dê resposta a todos os assistentes operacionais. E agora gostava que a senhora secretária
pudesse passar a palavra à senhora deputada. A senhora,
se me permitem, começaria pela última pergunta. A reserva de recrutamento dos professores é uma reserva nacional. O que é que isso significa? Significa que os professores, pela sua ordem de graduação e à medida que vão abrindo faltas, vão para onde forem, não é? Isto é completamente diferente. É uma reserva criada ao nível de agrupamento. Quando eu, assistente operacional, concorro para o agrupamento de escolas X, eu só posso ser chamada para aquele agrupamento de escolas. Não é de todo por uma circunstância muito, muito clara. É que estas pessoas que ficam à espera, naturalmente são livres de, entretanto, encontrar outra coisa e depois vai-se descendo na lista. Mas, no fundo, o que está aqui em causa não é uma reserva nacional. Aliás, devo dizer que a dificuldade em gizar estas reservas teve exatamente a ver com isso. Porque nós não podemos pôr uma pessoa que concorreu para, numa reserva nacional, que concorreu para Lisboa, de repente a ter. Portanto, no fundo, é esta a solução. É uma solução que permite gerir ao nível de escola. Claro que as pessoas podem candidatar-se a todo o país, naturalmente, nos concursos todos abertos. Não percebi, então, peço desculpa, mas esclarecer-me-á. Mas não tem nada uma coisa a ver com a outra, que são mesmo circunstâncias muito diversas. Não. Não há. Depois, a outra coisa que eu queria. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: perguntou-me concretamente esta expressão, se tinha sido feito um levantamento descondicionado. Foi feito um levantamento tendo em conta o rácio, mas não só. Foi feito um levantamento também tendo em conta onde havia mais baixas, o padrão de baixas de cada um do grupamento. Devo dizer que se nós tivemos autorização para abrir o concurso e só o abrimos um mês depois, é porque tudo isto demora o seu tempo e é difícil de fazer. O que nós tivemos a ver para fazer o levantamento foi não só o rácio, como também as aposentações previstas no futuro e também o padrão de baixas de cada agrupamento, em função, não interessa de que circunstâncias. Pronto, esse padrão. E, portanto, e a distribuição que foi feita é uma distribuição que foi feita em função desse levantamento. E neste momento nós podemos afirmar que quando quando os do PrevPAP, que estão nas escolas, estiverem regularizados e quando estes concursos estiverem terminados, com a análise, à data que nós pudermos fazer, o rácio fica cumprido. Outra coisa diferente é se não podemos melhorar a portaria do rácio. Naturalmente, quer dizer, podemos sempre melhorar e é óbvio, mas eu queria salientar que esta análise foi feita tendo para cumprir o rácio. Depois queria também dizer que os professores, os assistentes operacionais que aguardam a regularização da situação no PrevPAP não ficam na bolsa, pela simples razão que esta, chamemos de bolsa, chamemos de reserva, esta figura é para quem concorre. Que é para quem concorre ao concurso e não entra na vaga. E estas pessoas do PrevPAP, como já têm a sua regularização, digamos que mais que certa, nem vão a estes concursos. O que é que lhes acontece? Continuarão na escola com extensão do vínculo até ao momento em que tenham a sua situação completamente regularizada. Não precisam de ir a este concurso. E isso também acho que responde, não, porque a pergunta da senhora deputada Joana Mortágua era sobre os técnicos especializados. A mesma coisa, serão estendidos os vínculos enquanto durar a regularização e depois ficarão na sua condição de regularizados, manter-se-ão na escola nas suas condições de regularizados. Tinha feito essa pergunta sobre aqueles que estavam em curso. Muito obrigada.
Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço também eu agora se calhar passava a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, que tem 2 minutos para a sua intervenção final neste debate.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o que nos parece ao grupo parlamentar do PCP é que há aqui uma questão fundamental que também não está a ser abordada e que nós consideramos que era prioritária, que é efetivamente a reposição das carreiras para o pessoal de apoio educativo das escolas. E nós também gostaríamos de perguntar muito claramente, porque muitos destes problemas se articulam precisamente com este problema da falta das carreiras, se o Governo está ou não disponível para fazer a abertura do processo negocial para que elas sejam repostas. Esta é uma situação que tem vindo a ser reivindicada pelos trabalhadores sistematicamente e nós gostaríamos de perceber se o Governo tem ou não abertura para que isso possa vir a acontecer e se vai ou não iniciar ainda nesta legislatura qualquer tipo de procedimento negocial para que isso possa ser uma realidade. Depois, nós, apesar dos esclarecimentos que aqui foram prestados hoje, ficamos a perceber uma coisa, é que falta a contratação de trabalhadores fora dos que já estão atualmente no sistema. Isto parece-nos evidente, porque se por um lado os trabalhadores do PrevPAP é verdade que não vão poder concorrer às 1067 vagas que agora vão ser abertas para o concurso, mas há outros trabalhadores nas escolas que estão nas escolas, mas que não estão abrangidos pela questão do PrevPAP, porque entretanto foram contratados, porque entretanto houve vínculos parciais, porque houve tempos parciais, contratos a termo resolutivo, e nós também precisamos de perceber exatamente como é que se articula toda esta situação. Depois, parece-nos que há aqui uma questão que também se centra demasiado na questão das baixas. O problema não é a questão das baixas apenas, é a questão da falta crónica de pessoal nas escolas. E isto, de facto, precisa de uma resposta muito alargada. A questão das baixas é uma parte do problema, mas há aqui uma situação que vem de trás, conforme já aqui identificámos, não é de agora, e que precisa de maior resolução. Ora, isto vai no sentido daquilo que nós questionámos e ainda não foi respondido. Há uma resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo uma nova revisão da portaria de rácios, tendo em conta uma série de critérios de funcionamento das escolas, de horário, de tipologia, de áreas. Quando é que essa resolução vai ser cumprida por parte do Governo? E nós gostaríamos que houvesse uma resposta muito clara em relação a esta situação. Obrigado. Depois, em relação à falta de assistentes técnicos, foi aqui referida à contratação potencial de 77 novos assistentes técnicos, não é? Mas o problema é que as escolas dizem que nos faltam muito mais do que isso. Não chega. E, portanto, qual é a resposta que, para além destes que são necessários e urgentes, mais e quando é que eles vão chegar às escolas?
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho que terminar.
Por fim, nós gostaríamos ainda de dizer o seguinte. parece-nos que o combate à precariedade tem efetivamente de voltar à questão da reposição das carreiras. Isto será um passo fundamental para que haja estabilização e valorização destes trabalhadores, mas que também há aqui um problema que vai ser suscitado. É que na CAB, dos cerca de 7 mil requerimentos que entraram, os parceiros favoráveis chegarão mais ou menos a 4 mil trabalhadores. Serão mais do que isso? É porque aquilo que os dados que nos foram transmitidos foram nesta ordem de valores. E sendo assim, e concluo mesmo, só gostaria de saber, e gostaríamos de saber no PCP, em relação aos parceiros desfavoráveis, são pessoas que estão nas escolas, vão continuar nas escolas, qual é o cenário também concreto em relação a estes trabalhadores?
Muito obrigado. Eu passava então agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E uma vez mais agradecer ao Grupo Parlamentar do PCP por ter trazido esta questão. Eu quero voltar a dizer algo que disse na minha intervenção inicial. Estas 3.500 novas contratações são aumentos nos contratos por tempo indeterminado nas nossas escolas, por isso não são contratos a termo certo. O que nós trouxemos aqui relativamente às baixas são a possibilidade de termos uma forma mais rápida, mais célere, de podermos fazer contratos a termo certo. A senhora deputada, na sua intervenção, dá-me a ideia, pelo menos a mim, de que misturou os dois conceitos, o que faz com que as pessoas que nos estão a seguir não entendam que, efetivamente, nós tivemos 3.500 novos assistentes operacionais, contratação de novo e obviamente, contratação por tempo indeterminado. É importante dizer, senhora deputada, que esta revisão em alta que temos das necessidades de assistentes operacionais na nossa escola pública traduz uma resposta muito efetiva às necessidades reais das nossas escolas e uma melhoria real nas condições dos trabalhadores. Sabemos bem que temos, por um lado, uma resposta mais eficaz e mais eficiente aos alunos com necessidades especiais e, por outro lado, aos alunos que acedem ao maior prescritor de sucesso escolar, que é a educação pré-escolar. E fica aqui claro que esta questão dos trabalhadores não docentes das nossas escolas é uma questão central, que nós valorizamos a carreira de cada um dos nossos trabalhadores e basicamente fizemos um caminho verdadeiramente importante para robustecer e para melhorar verdadeiramente a nossa portaria de rastros. Das últimas vezes que aqui viemos, foi-nos dito que a substituição de baixas era uma questão absolutamente premente, absolutamente urgente e que se tinha que resolver. Em função desta articulação, feita também na fiscalização com esta 8ª Comissão, mas também do diálogo com as organizações sindicais, com os diretores de escola e pelo conhecimento que nós temos das comunidades educativas, encontramos também uma resposta para essas baixas que são temporárias e que não são necessidades absolutamente permanentes do sistema. E encontramos uma solução. E agora não podemos dar aqui a volta e dizer que, de certa forma, todas as respostas que nós vamos dando às prementes necessidades do sistema, por um lado, robustecimento do número de assistentes operacionais, por outro lado, qualidade do seu vínculo e fazer com que eles não sejam precários. E, por outro lado, poder, para estas questões pontuais, ter uma resposta que agora não sejam devidamente valorizadas. São passos importantes, são passos que demos de forma absolutamente robusta e cada uma das comunidades educativas que, de certa forma, se viu valorizada pela valorização do vínculo contratual ou pelo aumento de trabalhadores em cada uma destas escolas, em cada uma destas comunidades educativas, significa muito para cada um dos trabalhadores e para cada uma das comunidades educativas e por isso é muito importante termos hoje um panorama verdadeiramente melhor do que tínhamos em 2015 quando entramos em funções. Muito obrigado, senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim desta audição. Senhora deputada Germana Rocha.
Permito, Sr. Presidente, apenas para que fique registado que eu considero absolutamente inadmissível e abusivo a afirmação que o Sr. Ministro fez há pouco, dizendo que eu era contra as 35 horas semanais para os assistentes operacionais, quando eu, em momento algum, o fiz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Não sei, acho que é uma... Não sei se o Sr. Ministro gostaria de...
Eu agradeço este esclarecimento, acho que nós ficamos todos contentes e queremos também que o PSD seja consequente neste convencimento, pelo menos na posição pessoal, que eu espero que seja parlamentar do PPD-PSD na defesa das 35 horas, hoje e amanhã. É muito importante que isso aconteça.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu vou fazer uma pausa de 5 a 10 minutos antes de começarmos a... Podem se entenderem, se entenderem. Senhora deputada, Ainda por cima, está calor aqui dentro e nós... É quando há menos...